Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 257 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de mais uma derrota, o Vasco segue na zona de rebaixamento. Perdeu para o Fortaleza. Em Fortaleza, 2-0, mais uma vez com dois gols no fim. O Vasco está em 18º lugar no campeonato, depois de 8 rodadas. Acredito que nem o mais pessimista imaginava que estaria nesse ponto, mas é o que temos no momento. E a gente vai discutir o que precisa mudar. Tem a janela, que a gente fala todo episódio, né? O vascaíno está tratando a janela como se fosse uma miragem. E a gente nem sabe exatamente qual vai ser o tamanho dessa janela, mas as coisas precisam mudar antes da janela, mudar dentro de campo. Vamos ver o que o clube vai fazer ao longo da semana. Próximo jogo contra o Flamengo, segunda-feira, tem uma longa semana de trabalho. Ao que tudo indica, não haverá mudança nem de comissão técnica, nem de diretoria. Então, o que mudar? É isso que eu quero saber. Estou aqui com uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano. Fala, torcida vascaína. Mais uma vez após uma derrota, terceira derrota seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro. E a gente vai ficando repetitiva, né? A cada podcast que a gente vem gravar, a gente fala dos mesmos problemas que o Vasco vem repetindo nas últimas semanas. Eu sei que o torcedor, ele quer respostas, ele quer respostas principalmente sobre o futuro do técnico Maurício Barbieri dentro do time. Mas, mais uma vez, eu vou ter que vir aqui falar como me impressiona a montagem do elenco do Vasco, como foi mal feita, como ali antes do Campeonato Brasileiro a gente falava que o Vasco vinha se acertando no mercado, mas faltaram as peças na reta final daquela janela, e hoje a gente vê o Fortaleza, um time com um elenco muito mais bem montado do que o Vasco, que investiu mais de 100 milhões de reais nessa janela no início do ano. Então, quando o Paulo Brax fala lá no começo da temporada que gostaria de ter o Vasco 80, 90% fechado para iniciar o Campeonato Brasileiro, hoje eu digo que acho que o Vasco não tem nem 50% do elenco montado, e isso tem refletido com certeza dentro de campo.
Talvez tenha 60%, 70% do time titular e do banco tenha 10%, né, do elenco montado. Acho que é mais ou menos por aí. Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Manu. Fala, Luciano. Eu tô como o vascaíno se acostumou a estar em todos os últimos anos. Acorda já fazendo conta, já virando matemático, vendo a tabela dos adversários e confiando muito pouco, né, no poder de reação do Vasco nesse momento. O Vasco que iniciou o campeonato ali com bons resultados, né, contra Galo, Palmeiras. E acho que o problema não é nem a campanha fora de casa do Vasco, derrotas para São Paulo e Fortaleza, que hoje são resultados comuns, né? Que muitos apontariam como comuns, como normais, naturais até, mas a campanha em casa, né? Se o Vasco tivesse feito minimamente a sua parte dentro de casa, em termos de pontuação, pelo menos, estaria menos afundado do que está agora, obviamente. E sobre o elenco, concordo plenamente com a Manu, né? Acho que no título do meu pós-jogo no GE foi o Vasco que terminou o jogo com um time de segunda divisão, mas não foi exatamente isso que eu disse. O Vasco terminou com um time que não se manteria na segunda divisão, né? Começou ali o primeiro tempo já com um ataque de segunda divisão. Você vê ali a escalação do time, até o Jair é um time contratado. Depois dali é um time de moleques, né? Mais uma vez os moleques sendo jogados na fogueira para resolver. O PEC caiu um pouco de produção, o Figueiredo é o Figueiredo, o Egnaldo entrou ali no final, é um jovem também, que nem completou o seu ciclo de base inteiro, né? Está aí antes dos 20 anos jogando, é o Barros, é o Galarza, é o Rodrigo, que enfim, até os nossos consensos, né, são muito efêmeros. Há pouco tempo o Rodrigo tinha que jogar. Agora, se o Rodrigo jogar, meu Deus do céu, né? O Rodrigo aparece na beira de campo. Eu já senti ali, já temi pelo pior, não é culpa dele, né? Eu tô aqui ilustrando apenas, mas, enfim, muito difícil, né? Teve ainda a estreia do Matheus Cocão nesse jogo contra o Fortaleza. O Juan Cruz, que foi contratado naquele final de janela, nem sequer viaja. O Carabarral não entra. E aí a gente também entra em algumas incoerências do técnico, né? Do Barbieri, do Maldonado, enfim, que estava na beira do campo, que é o Eric Marcos, entra bem num jogo, num outro jogo que pedia também um jogador para contra-ataque ali, ele não é utilizado, enfim. E a gente vai se afundando cada vez mais nesse espiral e assistindo esse filme que a gente assistiu tantas vezes, né? Torcendo aí, como você bem disse, para que a janela de julho traga novas esperanças. Hoje está muito difícil acreditar que o Vasco vai conseguir uma reação.
E vão surgindo novos problemas, né, Manu? Pra gente falar rapidinho desse jogo de sábado, que eu acho que a gente tem que mais falar de futuro do que dessa partida. O Vasco, eu acho que o trabalho do Barbieri, na minha opinião, é nota 5 para 4,5. Já falei isso algumas vezes. Eu sei que a maior parte da torcida dá uma nota menor para ele do que eu dou no momento. Mas eu ainda não tinha visto o Barbieri barra Maldonado, não é que era quem tava na beira do campo, ser medroso durante um jogo. E pra mim, na minha visão, o que aconteceu no sábado foi um time liderado por uma comissão técnica que a partir dos 15, 20 minutos foi medroso. O que eu vi do jogo de sábado foi 60, 65 minutos de um jogo equilibrado, com os dois times trocando chances, um jogo normal e as melhores chances sendo do time da casa. Não, as melhores chances...
Podia ter aberto o placar ali com 20 minutos, que eu acho que foi o momento de maior predomínio de um time sobre o outro, os primeiros 20 minutos.
As melhores chances sendo do time da casa. É um jogo normal de Campeonato Brasileiro, na minha opinião, os primeiros 60, 65 minutos. Quatro chances para cada lado, sendo as duas mais claras, certamente, do time da casa. Um jogo normal. E aí, cara, o Vasco desistiu de jogar. O Vasco parou. O lance do que sai o primeiro gol do Fortaleza é um lance que o Piton leva... Eu contei aqui, voltei. 38 segundos para bater um lateral. O Vasco tá fazendo uma cera ridícula para quem tá na zona, já entrou em campo na zona de rebaixamento. Parecia que o Vasco tava se classificando no mata-mata, tinha ganhado o primeiro jogo em casa 1-0, tava segurando 0-0 lá. Era o que parecia a partir dos 15, 20 minutos. Eu comentei num grupo quando tava 0-0, eu falei, cara, vão ser 12, 13 minutos de acréscimo, um pouco menos se o Vasco já estiver perdendo o jogo. E aí foi exatamente isso. Foram 9 minutos de acréscimo, o Vasco já estava perdendo o jogo quando a árbitra sinalizou a quantidade de acréscimos. Eu sinceramente não entendi, Manu. E aí vem toda essa questão das substituições que para mim foram inexplicáveis. Assim, tava muito claro ali a partir dos 15, 20 minutos que os três da frente estavam mortos. Alex, Figueiredo e Peck. E os três precisavam sair. Eu acho que ele demora a fazer... O primeiro pacote de substituições ele já demora a fazer. E ele só tira um deles, que foi o Alex, para colocar o Ignaldo. Tava muito claro que precisavam entrar Eric Marcos e Orellano ali. E o Orellano, quem ouve esse podcast aqui sabe que eu tô longe de ser um grande fã. Não acho que entre bem quase sempre. Entrou muito bem contra o Coritiba, mas fora isso, eu vi muito pouco do Orellano.
Sai por lesão também, né,
Luciano? Tem, mas começa ali o Barros sente dor. O Capasso a gente não sabe. O Capasso chegou num momento assim de cãibra ali, mas a transmissão indicou que foi por causa de cartão amarelo e aí o Maldonado não foi perguntado sobre isso.
Se foi por amarelo, foi muito, muito erro.
Exatamente. O Jair depois também, naquela coisa, o Jair cansado ali, nunca aguenta os 90 minutos. Mas na minha cabeça era, cara, 15, 20 do segundo tempo, vou mudar o ataque inteiro. Talvez eu até mantivesse o Alex ou o Figueiredo centralizado, porque o Ignaldo é um cara que não vem bem na temporada, a temporada dele é muito fraca. Mas o Eric Marcos e o Orellano precisavam jogar no mínimo meia hora daquela partida, como a partida se desenrolou. E o Eric Marcos jogou um total de 0 minutos, e o Orellano entrou... Ele já entraria, para ser justo, né? Aos 40 do segundo tempo ele tava ali para entrar. Ele até é focalizado durante esses 38 segundos que o Piton leva para bater um lateral. E logo na sequência sai o gol do Fortaleza. Ele entra ali aos 42 do segundo tempo. Foi uma postura que eu ainda não tinha visto essa comissão técnica e esse time, Manu. Um time... Claro, quando o Vasco tá ganhando, ele faz cera ali, beleza, já aconteceu. Mas o time na zona de rebaixamento, empatando um jogo... Fazendo meia hora, 35, 40 minutos de cera, foi uma coisa que eu não consegui entender.
E é uma cobrança da torcida já há um tempo, né? Coisa que a gente não estava concordando, não estava vendo também essa questão da covardia, né? Eu lembro que no jogo contra o Fluminense, por exemplo, a torcida pegou muito no pé sobre isso e a gente defendeu aqui que, na verdade, naquela questão contra um adversário muito mais poderoso, foi mais questão de estratégia do que mesmo de acovardar-se e tal. E agora, contra o Fortaleza, nesse cenário que você cita, Luciano, o Vasco precisando de uma vitória, vindo de duas derrotas seguidas, mesmo jogando fora de casa, como o João falou, seria um resultado normal? Seria, se o Vasco não tivesse perdido para Bahia e para Santos em casa nas rodadas anteriores. E precisando vencer o Fortaleza, ou no mínimo criar mais condições ali ofensivas, o Vasco mexe errado e o Vasco se contenta com o empate, que acaba não acontecendo, e o time sofre nos minutos finais, depois dos 40, os dois gols, né? Mas essa questão do banco me impressiona muito, assim, o que eu falei no início aqui sobre a questão do elenco do Fortaleza. O Vasco faz essas substituições ali, quando entra o Aguinaldo, entra o Miranda, e o Fortaleza também mexe logo depois, entram o Guilherme e o Pikachu. E hoje a gente pensa que o Guilherme e o Pikachu seriam titulares, talvez, nesse time do Vasco, né? Então, me impressiona muito essa questão da montagem do elenco. E me impressionou também essas mexidas e a postura do Vasco no segundo tempo. Acho que a pressão, todo esse cenário interno que tem acontecido aí nas últimas semanas, esses bastidores de muita cobrança e de muita pressão, fez com que a comissão técnica do Vasco naquele momento pensasse que o empate já estava garantido, era só segurar até os minutos finais, e o empate fora de casa, a gente sabe que não seria tão ruim mesmo, mas a forma como o Vasco jogou e o Vasco aceitou aquele resultado muito cedo no segundo tempo, isso preocupa, né? Acho que em questão tática, assim, analisando o jogo, analisando os últimos jogos do Vasco, o Vasco nem tem tanto problema. Acho que o maior problema hoje é sim a questão do elenco, a questão da falta de peças do Maurício Barbieri, mas o Vasco até tenta algumas variações, né? A gente já falou sobre isso aqui, já falei sobre isso em outras análises de jogos. O Vasco tenta algumas variações, mas é difícil você variar um elenco que não tem tanta condição técnica, que falta um meia central. Então, quando o Vasco poderia ter mudado o jogo, poderia ter aproveitado um pouquinho melhor do seu banco de reservas, né? O Orediano, a gente trouxe durante a semana a posição de dentro, de por que o Orediano não vinha sendo titular, é uma cobrança da torcida.
No caso era para ele entrar na ponta direita mesmo, sim, ali, na posição que ele gosta de atuar.
Na posição do Peck, que estava cansado. E o Eric Marcos, eu concordo com o João, é uma coisa que a gente já vinha falado também em outros podcasts, essa questão de falta de critério, né? O Eric Marcos, já aconteceu isso dele entrar em um jogo, no jogo seguinte ele não ser nem relacionado. O próprio Aguinaldo entrou contra o Fluminense, nos outros jogos ficou fora. O Juan Cruz teve algumas chances, não acho que é a solução, não acho nem que deva ser titular e deva ter chances no Vasco, mas já tinha entrado, e agora, quando o centroavante da equipe fica fora, o Juan Cruz nem é considerado para viajar, né? Não é nem relacionado. Então fica muito essa questão do problema do elenco. E até que ponto isso é culpa do Barbieri? O Barbieri participa, claro, da montagem do elenco, a gente sabe como é que funciona, tá lá a conversa do Brax, do Abel Braga, do Barbieri. Mas será que o Barbieri pediu mesmo esses jogadores? O Juan Cruz, o Matheus Carvalho, o Carabarral, que hoje eu acho que é o jogador que mais se aproxima de um meio central ali, de um meio mais ofensivo no elenco do Vasco, porque se pediu, foi uma avaliação totalmente equivocada. A gente vê os resultados acontecendo hoje, né? E o Vasco é o time que poderia estar aproveitando enquanto os adversários principais estão disputando outras competições. O Vasco, pelo contrário, está se afundando cada vez mais na tabela. Daqui a pouco, essa galera
semana,
aí...
Essa semana tem uma baciada de times eliminados,
sim,
da Copa do Brasil,
Copa
por exemplo.
Copa do Brasil, acho que 8 times, né?
Depende do Sport, 7 ou 8. Deve ser para 7, porque o Sport deve ser eliminado.
Então, esses times vão voltar para disputar o brasileiro também, focar mais no brasileiro, e o Vasco não aproveitou as primeiras 8 rodadas. Então, me impressiona muito como o planejamento foi equivocado, foi errado, e não vejo nesse momento um movimento muito grande para corrigir a rota agora na segunda janela, né? A torcida realmente está depositando toda a esperança que tem na segunda janela de transferências, mas a gente não está conseguindo ver essa movimentação acontecer.
Isso me preocupa bastante, e o Vasco jogando... Você vai dizer que o Fortaleza fez uma grande atuação? Longe
não,
disso, cara.
Isso que é pior.
Próprio São Paulo, que tem jogado bem, assim, talvez os resultados do São Paulo sejam melhores que o desempenho, mas não fez uma grande partida contra o Vasco. O Santos em São Januário, longe de fazer uma grande partida. O Bahia em São Januário até fez um bom segundo tempo, muito por demérito do Vasco. Mas quem, né, precisou ter uma exibição de gala contra o Vasco? E o Vasco, mal ou bem, com alguns fiapos de bom futebol ali. E foi o que eu quero saber como você viu esse jogo, João. Porque eu vi muita gente reclamando do primeiro tempo. Sinceramente, não me incomodou. Apesar de talvez ter sido o pior início de jogo do Vasco, né? O Vasco normalmente começa melhor as partidas. Essa não foi o caso. O Fortaleza claramente começou melhor. O Vasco tinha um problema que, na minha opinião, é conceitual desse time, mas é muito de formação de elenco, como a Manu falou. O Jair de primeiro volante, cara, melhora a saída de bola, mas o Thiago Galhardo criou pelo menos 3 chances jogando exatamente ali na frente. Uhum. A chance do Caleb, que é a melhor chance do primeiro tempo, que ele entra sozinho, passe do Galhardo. A chance com 20 segundos do segundo tempo do Moisés, passe do Galhardo quase sempre na frente da defesa. O Vasco, quando o Jair joga de primeiro, por ter ser um elenco sem primeiro volante, basicamente, né? Melhora a saída de bola, mas tem esse problema conceitual de marcação frágil. E aí, pelas pontas também, o Paulo Henrique foi muito mal, né? Acho que já dá pra voltar com o Puma na próxima partida. E o Piton, pra mim, fez o pior jogo dele pelo Vasco.
Sim.
O início foi muito pelo lado dele ali, foram pelo lado dele as principais jogadas do Fortaleza. E aí ele falha no gol, ele errou muito ao longo da partida. Então, era um time que tinha um problema ali na frente da área, que o Fortaleza aproveitou muito com o Thiago Galhardo, que é um jogador inteligente nesse sentido de movimentação, e tinha problema nas duas laterais, pelo menos no sábado.
Então, eu acho que o primeiro tempo teve os 20 minutos de Fortaleza, de domínio do Fortaleza, eu acho que foram os 20 minutos de maior predominância mesmo, de volume. Fortaleza poderia ter feito no mínimo 2 gols ali, teve essa chance muito clara do Caleb, mas teve uma de cabeça com o Thiago Galhardo, teve uma outra com o atacante lá, o Luceiro, né?
Sim.
Numa tabela rápida ali, com esse espaço para o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo estava encontrando esse espaço no início do jogo. Acho que depois dos 20 minutos o Vasco até equilibra as coisas um pouco mais em termos de posse de bola. Fortaleza também não saía para marcar muito pressão, então o Vasco estava rodando uma bola ali. Falta muito repertório, né? Mesmo quando o Vasco chega ao ataque, é um time já condicionado a jogar a bola para a área, então foram vários cruzamentos também. Os ataques do Vasco quase todos terminam em cruzamento. E a gente chegou a ameaçar 2 vezes em chute de fora, né? 2 puxadas ali, uma puxada de contra-ataque primeiro, do Alex Teixeira, que ele chuta bem, e uma do Figueiredo, que ele acaba chutando na trave. O segundo tempo começa com o Léo Jardim já fazendo uma
defesa
milagrosa ali com 1 minuto. O Vasco depois responde num contra-ataque com o Peck, que ele ganha lá, estica. E acho que fica um jogo morno, cara, assim, durante boa parte do segundo tempo. Jogo ali sem muitas oportunidades, Fortaleza tendo um pouco mais de iniciativa, o Vasco tentando sair em contra-ataque, mas a cada vez menos, né? O tempo passa, e aí começam as substituições. Eu acho que foram também cruciais para que a gente não conseguisse pelo menos segurar um empate. Se a saída do Capasso foi por cansaço, por lesão, por alguma coisa assim, acho até que se justifica. Se não foi por isso, para mim foi uma substituição que não fazia o menor sentido. Ah, tinha o cartão amarelo? Tinha. Mas ele
tava assim desde os 5, né? Amarelo
desde os 5 minutos e faltava ali o quê? 20? E o jogo, para mim, caminhava para um cenário óbvio de Fortaleza jogando bola na área. Do Vasco se fechando, tentando segurar o empate, como você disse, já fazendo cera ali, né? Em alguns momentos, tudo bem que já era 40 e poucos do segundo tempo, 40, perto dos 40, né? O Vasco imaginava um empate e o jogo até caminhava para isso, porque o Fortaleza, embora tivesse iniciativa, também não pressionava o Vasco, não pressionava no sentido de ter chances em cima de chances, assim, pelo menos nessa parte final, e aí consegue fazer o gol. Isso, nesse momento, já tinham entrado Rodrigo, Matheus Cocão e Ignaldo, né?
Uhum.
Instituições do Vasco, né? Eu até falei, o time que termina o jogo é brincadeira, né? Assim, inacreditável.
O time que leva o primeiro gol ali, que dá o Galarza no lugar do Orellano, né? Qualquer nota.
O time que leva o primeiro gol é Jardim, Paulo Henrique, Miranda, Léo, Piton, Matheus Cocão, Rodrigo,
Galarza,
Ignaldo, Peck e Figueiredo.
É isso.
Pois é, enfim. Chega a ser óbvio, né? O que vai acontecer. E, bom, o jogo caminhava ali até para um empate, 40 e poucos. E se você repara no primeiro gol, você vai ver que tem vários erros ali. Tem a marcação do Piton distante e ele perde o tempo de bola. Mas a própria origem, o cara recebe a bola na ponta de costas, já marcado por um. Vão 3 jogadores, vão mais 2 jogadores em cima dele. Depois você procura reparar.
Eu tô com isso aqui aberto, porque eu fui ver a questão do lateral do Piton. E nos 2 gols, e aí tem azar também nisso, quem entrega a bola pro Fortaleza é o Rodrigo, né? Nesse lance é um lateral que ele cabeceia pro meio e aí o Fortaleza constrói toda a jogada abrindo na esquerda.
Pois é. E na hora do gol, o cara recebe o passe na ponta de costas, ele já tá marcado por um jogador do Vasco, vai mais um dobrar e vai mais outro. Vão 3.
Ele recebe o Miranda, aí o Paulo Henrique se aproxima e o Jair se aproxima também.
O Jair já estava fora de campo nesse momento.
É verdade, perdão, cara. Talvez seja o Cocão, não estou conseguindo. Estou com isso aqui aberto.
E o cara que vai fazer o cruzamento fica livre. ele recebe, não é nem aquele cruzamento, pô, venenoso, não, é meio até um balão ali, aí o Piton perde o tempo e o cara faz 1-0, o segundo gol já é uma consequência, entra o Orediano, chega a ser até sacanagem para mim, o cara entrar ali, na, mais uma vez ali, 1-0, aos 45 o cara entra, e a gente toma o segundo gol e só tem a lamentar mais uma partida muito fraca do Vasco, em que a gente é castigado no fim, exemplo do que aconteceu no Morumbi também, né? Fomos buscar o empate, depois tomamos 2 gols depois do minuto.
Eu tava vendo o lance anterior, João, perdão. É Miranda, e aí chega um Paulo Henrique. Cara, eu tô com dificuldade, mas eu acho que é o Cocão mesmo. Mas fala, pode seguir, por favor.
Mas você vê, chegam 3, não precisa. Chegasse 2, beleza. Chegou 2 ali pra dobrar, tomar um drible. Agora chega os 3, cara, e deixa o cara... E não chega pra decidir também, pra arrebentar com tudo. Chega ali os 3 e o cara consegue dar um passe tranquilo ali pro camarada.
Era o Peck, achei, João, voltei, mas era o Peck. O Miranda tava no cara e foram Paulo Henrique e Peck juntos. Perdão, Cocão, nessa vez você não teve culpa.
Foram 3 caras no sujeito e deixaram o homem que cruzou livre, enfim, sem necessidade alguma ali. O cara recebendo de costas numa zona morta e esses pequenos detalhes, né, num jogo em que você não fez nada demais também. Acabam decidindo, né? O Vasco não tem sorte porque não merece a sorte, né? Não trabalha pela sorte.
Ô, João, só uma coisa que você falou e o Luciano tinha falado antes dessa questão de substituições, né? Sobre o elenco do Vasco hoje no banco tá 10% formado só na opinião do Luciano. É o que eu falo, assim, a torcida cobra as mudanças, realmente foram mudanças que acho que foram erradas naquele momento, mas a gente olha pro banco do Vasco e não vê ninguém que possa sair do banco para decidir um jogo. Não tem como você depositar as suas esperanças no Orediano, que pode entrar até fazer uma gracinha ali.
Ou no Eric Marques.
Sim, o Orediano é um jogador que a torcida quer muito, que fala desse poder do Orediano de decidir, de mudar uma partida. O cara tem 4 gols e 50 jogos pelo Vélez na última temporada. Então não é um jogador que vai decidir. O Figueiredo e o Peck não são jogadores que têm números excelentes de participação em gols, né? Então falta alguém para decidir nesse elenco do Vasco. Não tem ninguém no time titular, não tem ninguém no time reserva. E o próprio Eric Marcos é um jogador de 19 anos. E a gente está aqui depositando toda a esperança. A solução do ataque do Vasco é o Eric Marcos, um jogador que até ano passado não estava nem no profissional do Vasco. E agora ele entra, ele até muda, né? Ele fez o gol contra o Coritiba, depois ele participa da jogada do segundo gol contra o São Paulo, que ele acha o Carabarral, chama a marcação, e o Carabarral toca ali pro Galarza na área fazer o gol de empate. É um jogador que tem mais até poder decisivo do que esses outros que a gente tá falando, mas é um jogador de 19 anos. E eu recebo muitos comentários de torcida nas redes sociais, tem torcedor que me pergunta, Manu, cadê o Rayan? Cadê o Estrela? Então, olha que momento que a gente está. A gente está no momento que o Vasco recebe um aporte financeiro milionário, mas que a torcida no meio do campeonato, no início do campeonato, né, depois de 8 rodadas, quer ver o Estrela, quer ver o Rayan, que é um menino de 16 anos, jogar no time profissional, sendo que ele ainda nem está no sub-20, ele está alternando entre o sub-20 e o sub-17. Então, isso mostra só o desespero do torcedor e como esse elenco ele está cheio de lacunas, de brechas e como foi mal montado.
O Vasco contratou meio time, né? O que a gente falou aqui. Eu vejo mais o problema, o foco. É porque eu vejo muito dando foco nos jogadores que vieram. E claro, veio ali um resto de janela que foi complicado. Juan, Carabarral e tal. Até alguns outros jogadores questionáveis. Mas o problema foi quem não veio.
É isso.
Eu tomei o cuidado de ouvir o nosso podcast depois do jogo contra o River para ver o que a gente falava lá. E era zagueiro, tudo bem, chegou o Capasso. E acho até que o Capasso tem que ser titular, tá?
Acho.
Pelo que jogou, tomou um cartão lá, ele vai ter os problemas dele também, mas acho que nesse momento, inclusive pela melhor boa vontade da torcida com ele também, no momento, assim, acho que pode ter um momento de confiança maior do que o Bambu. Mas a gente precisava de zagueiro, precisava de volante, não veio. Tudo bem, veio o Andrei ali, se imaginou um meio com o Andrei, Jair e Marlon, poderia funcionar ali por um momento, né, ser algum paliativo. Meia e ponta esquerda. Meia e ponta esquerda não veio, simplesmente não veio. Meia veio Carabarral, mas aí a gente não conta, a gente falava de meia para ser titular do time, né, para assumir a responsabilidade, e de ponta, e não veio, né? E a gente, o departamento de futebol apostou que seria o suficiente. Montar uma defesa ali, mais ou menos, tem um goleiro, tem os laterais aqui, que abre o galho. A zaga, tem um primeiro volante ali, o Jair, para dar um pouco de experiência, tem o Pedro Raul lá na frente, e os moleques vão acontecer. O Orelhano vai acontecer, o Peck vai acontecer, o Figueiredo vai acontecer, Guinaldo, enfim, Eric Marcos e os moleques ainda, o Galarza, Barros, enfim, aí a coisa vai se aprofundando ainda mais. Se confiou que em muita coisa pouco confiável fosse dar muito certo, e o fato é que a gente vai se afundando, e isso me preocupa por outro lado também, porque como não dá certo e a gente vai se afundando, vai ficando também cada vez menos atrativo o Vasco.
Totalmente.
Na janela, né, para você procurar jogadores. Quem que vai querer chegar com a missão? Não, eu tenho que ir lá para o Vasco, eu tenho que salvar aquilo lá, né? Tem que, enfim, difícil, complicado. Mas não tem outra escolha. Tem que chegar jogador aí, tem que dar jeito, aparecer dinheiro.
Vai ter que pagar mais.
Jogador, senão vai cair. Não vai cair, não tem conversa.
Manu, em relação a treinador, assim, depois de sábado, né, boa parte da torcida entrou nessa fora Barbieri. Eu acho o trabalho dele de regular para fraco, não demitiria agora. E fiquei muito incomodado com a postura do time no segundo tempo, ali na última meia hora da partida. Mas o que você sente, assim, de diretoria, que você ouve? O Vasco hoje é um clube muito fechado ali, né? Basicamente o Brax toma esse tipo de decisão. E aí tem, as pessoas começam a perguntar, quem avalia o trabalho do Brax? É o Luiz Melo? Provavelmente é o Luiz Melo, com a ajuda das pessoas nos Estados Unidos, mas o trabalho ali de comissão técnica é avaliado pelo Paulo Brax. Hoje, ao que tudo indica...
Vai dar uma coletiva amanhã, parece. Hein?
Hoje, ao que tudo indica, a expectativa e tudo que se fala é de manutenção do treinador. Eles não cogitam, nesse momento, qualquer mudança de comissão técnica, né?
É, o que a gente sabe é que existe uma confiança no trabalho do Barbieri, que... eles entendem que existem outros problemas que estão atrapalhando também o trabalho do Barbieri. E a questão de demissão, de debate sobre esse tema do treinador, ele está centralizado no Brax, que é o chefe do departamento de futebol, mas ele também tem que responder a quem está acima dele, né? Tem o Johannes Sport, tem o Juan Arciniegas, que são pessoas que acompanham mais de perto ali o trabalho do Paulo Brax, e ele precisa compartilhar essas informações com ele. E por mais que ele seja o chefe e a cara da 777 aqui no futebol do Vasco, não é só ele que toma essa decisão, né? Porque a gente vê as outras SAFs, isso muito bem definido, né? No Botafogo, o torcedor pode cobrar o John Textor, no Cruzeiro o torcedor cobra o Ronaldo, e aqui no Vasco o torcedor fica nessa dúvida de quem cobrar, vai cobrar quem, tanto que é fora 777, 777 mantém as promessas, enfim, porque não tem uma cara, né? Não tem um rosto lá fora que o torcedor se sinta confortável de cobrar, e a gente fica nessa questão também de como é definido isso internamente. Tem o Paulo Brax, ele que define essa questão, e o que a gente sabe de hoje lá de dentro é que o trabalho não é bem avaliado, claro que há cobranças, todo mundo sabe o que está acontecendo, mas que não tem essa dimensão do que a torcida fala aqui fora, que o Barbieri tem que sair. Isso já vem de 3-4 rodadas, né? Desde o jogo do Fluminense já tinha um pequeno movimento e só aumentou com as derrotas, e isso não está ecoando lá dentro nessa dimensão, nesse tamanho que a torcida grita aqui fora, né? E eu concordo com você, acho que a torcida às vezes fica até impaciente, discorda muito da gente nessa questão de defesa do trabalho do Barbieri. Não é nem que eu defendo o trabalho do Barbieri, que eu acho que ele deva continuar, eu acho que a gente tem que repensar muita coisa também, mas dadas todas as circunstâncias, analisando o entorno, é o que eu falo, não tem treinador que vai resolver o Vasco hoje com esse elenco que o Vasco tem. Então tira o Barbieri, vai vir quem? Outro dia um torcedor me parou na rua e falou comigo: pô, mano, o Jorginho tá aí, o torcedor tá pedindo a volta do Jorginho pra comandar o Vasco. Então
Ricardo, pô.
É, não tem pra onde correr. O Barbieri, ele é um treinador que é bem avaliado ali pelo Abel Braga, pelo Brax, né? Desde antes, eu digo, não falo nem do trabalho no geral, mas é um treinador que tem também o aval lá da 777, tem o aval lá de gente de cima. E apesar de eles não terem essa cultura de manter o técnico a todo custo, ainda a avaliação é de que as coisas podem mudar e de que o Barbieri não é o total culpado dessa situação. Também acho que não seja, acho que o time tem problemas, acho que o Barbieri tem problemas, mas acho que a questão do elenco, ao meu ver, é o maior problema do Vasco hoje, e o Vasco também, acho que acredito, pensa dessa forma.
Qual é a tua avaliação do trabalho do Barbieri, João? E tem essa questão de qual é a reposição em caso de troca, né?
Eu concordo muito com a Manu que o principal é o elenco, de fato, né? Se você der esse elenco para outro treinador, ele vai ter possivelmente dificuldades parecidas, né? Não sei se as mesmas por forma de estilo de jogo, mas vai ter grandes dificuldades também, porque no meio-campo ele tem o Galarza, que hoje é titular do Vasco, e acho que tem que ser, Luciano Mello, ouça isso com atenção. Tem o Barros, tem o Aguinaldo, tem o Peck, que porra, virou titular também absoluto, o Figueiredo. Então é complicado, né? Então a questão de elenco é crucial. Agora, vocês sabem, eu também sigo essa linha, eu não sou o militante da demissão do treinador a todo momento, a gente já viu também que as mudanças podem ser para pior, por mais que as pessoas imaginem que não, pode acontecer de você mudar e ainda as coisas piorarem, mas também já estou largando de mão, porque, enfim, o trabalho não evolui, né? Não anda. Acho que a gente viu até, vamos lá, com muita boa vontade, o Vasco fez um jogo melhor contra o São Paulo do que fez contra o Santos, contra o Santos já tinha feito um jogo melhor do que fez contra o Curitiba, agora contra o Fortaleza foi muito ruim de novo, né? Foi um jogo de novo assim que em nenhum momento a gente ficou com a perspectiva de, pô, vencer ou até mesmo marcar um gol ali, foi um jogo realmente complicado e o resultado não acontece, a pressão vai ficando cada vez maior, o clima, vamos ver como é que vai ser o clima do clássico, mas em São Januário também, então tudo isso vai se somando num trabalho que não apresenta resultado, né? Eu acho que no fundo da tabela. Agora, quem vai vir, eu não tenho a menor ideia, digo aqui para vocês que eu não tenho a menor noção do que esses camaradas vão inventar. Agora, me imagino que nessa circunstância, nessa situação, para você atrair algum treinador com mais peso, com mais estofo, você vai precisar gastar muita grana, né? Porque, enfim, é difícil, né? E aí, não sendo essa a intenção, vão vir treinadores do quê? De uma prateleira semelhante à do Maurício Barbieri, mas talvez um pouco mais experiente, certamente mais experientes aí, vamos ver um Rogério Ceni da vida, enfim, alguma dessas bolas soltas aí do mercado nacional, ou um gringo que a gente ainda nem conhece, ainda nem ouviu falar, vai ouvir na matéria da Manu daqui a semana, sei lá, Vasco atrás de um gringo maluco e tal. Então, assim, é complicado, né? Eu não tenho convicção de que demitir vai ser solução, mas também já tô largando a mão aí do professor, porque, enfim, os resultados estão aí.
E aí, tem uma questão, Manu, de respaldo interno e externo. Eu tava pesquisando ontem, por exemplo, como que o Textor tratou o mau início do Botafogo ali no Campeonato Brasileiro do ano passado. E ele falou várias vezes em público sobre o Luiz Castro. Eu até achei aqui uma matéria do dia 10 de junho, o Botafogo tinha acabado de tomar 4-0 do Palmeiras. E ele fala que o Luiz Castro é meu sócio e líder do projeto. Ele foi uma entrevista ao Jornal Globo. Ele deixou muito claro publicamente, a aspa dele era exatamente: Luiz Castro é meu sócio e o líder do nosso projeto. Eu e ele deixamos claro que nosso objetivo este ano era consolidar nossa posição como clube da Série A e construir campeonatos nos anos seguintes. Tarana, enfim. A diretoria do Vasco até agora não se manifestou. E aí tem essa expectativa de uma coletiva do Paulo Brax amanhã. A gente está gravando na segunda-feira. Expectativa de coletiva na terça, ainda não confirmada pelo Vasco. E aí, eu sinto que até para o próprio Barbieri, isso é complicado. Porque ele está apanhando. E a gente pode discutir se merecidamente ou de forma não merecida. E essa diretoria, que é uma diretoria nova, é um jeito... Eles vendem isso, eles, o Cruzeiro, o Bahia, o Botafogo, vendem como uma nova forma de gerir futebol. O que eles estão pensando nesse momento? O Paulo Brax, a última vez que ele falou, a última vez que ele apareceu, foi no dia 10 de abril. Ele deu uma entrevista para o Atenção Vascaínos. E uma das frases que ele falou é: o nosso time titular sustenta bem a Série A. 50 dias depois, ele não falou mais. E tá muito claro que o time titular não sustenta bem a Série A, muito menos o reserva, né? Então, eu acho que tem... A coisa tá estranha e eles estão se comunicando mal ou não se comunicando. Sei que o Luiz Melo não gosta de falar, e aí semana passada foram ali falar com jornalistas e o que repercutiu caiu mal para eles mais uma vez. Eles têm essa dificuldade. O Paulo Brax também, quando o Vasco tava vencendo no Carioca, sempre botava um tweetzinho ali, obrigado por ontem, elogiando a torcida, desapareceu das redes sociais, não dá entrevista desde 10 de abril, que é antes da estreia no Brasileiro, né, deixando claro ali que o desde que o Vasco começou, até na primeira rodada o Vasco ganhou, mas desde então a diretoria não falou, não se comunicou. Tem uma, o Luiz Melo ainda participa de uma coisa de juristas do futebol na semana passada ali, a gente repercutiu, mas essa comunicação com o torcedor no momento de nova gestão, porque eu até tenho minhas questões com essa coisa assim, ah, a diretoria precisa dar a cara, eu nem sempre concordo com isso, sabe, é, acho que o trabalho interno várias vezes faz mais diferença do que o trabalho externo. Mas nesse caso específico de pessoas, dirigentes, que vendem uma suposta nova forma de gerir futebol, é importante eles se comunicarem para não acontecer o que o Luiz Melo reclamou nesse evento da semana passada, dizendo ah, a imprensa não entende, o torcedor não entende. Então, tanto para respaldar o Barbieri ou não, né, mas eu imagino que nesse momento o que eles vão fazer é respaldar o Barbieri, tanto para explicar para o torcedor e dizer para o torcedor o que vai acontecer entre julho e agosto, eu acho que é fundamental que eles se comuniquem logo com o torcedor e façam isso com clareza e eficiência, coisa que não tem acontecido das últimas vezes.
E é verdade que o torcedor realmente não entende, às vezes até a gente da imprensa não entende, porque realmente a gente não tem tanto acesso à informação, né? A gente ainda tem mais, que a gente está ali no dia a dia do clube, mas o torcedor muitas vezes não sabe o que está acontecendo, o que está passando pela cabeça da diretoria. Nas últimas semanas a gente viu uma série de protestos acontecerem, até inclusive fora do Brasil, no final de semana, lá em frente à sede da 777 em Miami, o torcedor está cobrando respostas. E há algumas semanas, nesse momento já meio conturbado, quando o Vasco começa a perder, tem as derrotas em casa, eu converso com algumas pessoas de dentro do Vasco que dizem, não, momento é de silêncio, gestão profissional é isso, a gente entende que não precisa ir toda hora a público falar, e concordo com você, Luciano, até entendo também que não é, tem que falar toda hora, mas chegou num momento que está insustentável, né? Então antes, quando a posicionamento era, não, vamos deixar quieto, o momento é de tomar porrada e trabalhar internamente para as coisas mudarem, acontece que as coisas não mudaram, o Vasco chegou a 3 derrotas seguidas e com essa série de protestos e de cobranças da torcida. Então, na semana passada, já tinha essa expectativa de o Paulo Brax dar uma entrevista coletiva, acabou não acontecendo, a gente ouviu o que é desejo do diretor esportivo, né, o diretor de futebol falar, e existe a expectativa dele falar essa semana justamente para trazer essas explicações para a gente entender o que passa pela cabeça da diretoria na questão do técnico Maurício Barbieri e no que vem pela frente de planejamento, de futuro, de janela, que o torcedor está vivendo essa expectativa. Essa expectativa não foi criada do nada, né? Ela foi criada porque as pessoas, antes do Campeonato Brasileiro, antes da temporada ter início, elas falaram e deixaram a entender que era para o torcedor, sim, criar essa expectativa. No ano passado, quando o Josh fala que não haveria mais diferença de orçamento tão grande entre Flamengo e Vasco, a gente viu que é mentira, isso está acontecendo, né? Apesar de que o rival também está numa fase ruim, não é nem entrando nesse mérito, nessa questão, mas a diferença ainda é muito grande. Quando o Brax fala no Atenção Vascaínos que o time sustenta bem a Série A, 8 rodadas, o time não está sustentando a Série A, e do jeito que está, se continuar assim, vai ser muito pior, né? O Vasco já entrou na zona de rebaixamento, já está 2 rodadas na zona de rebaixamento, não mostra nenhuma reação de que vai conseguir sair e se firmar no Campeonato Brasileiro. Então essas pessoas que estão lá dentro, elas criaram essa expectativa no torcedor, então eu acho que é o momento de falar, é o momento de repensar,
tem mais outras,
né?
Mais outras duas, desculpa interromper, Manu, mais outras duas declarações. Uma do senhor Abel Braga,
sim,
que anda
é isso,
desaparecido, por onde anda o senhor Abel Braga, o vascaíno não irá mais sofrer. E o Luiz Melo também, numa das poucas entrevistas coletivas que deu, não lembro quando, mas no início
talvez
do ano,
em São Januário, né?
Falou que ia haver mudança brusca do patamar de contratações também, né? Então,
sim,
tudo isso foi dito, né? Eles disseram pouco, mas o pouco que eles disseram foi nesse sentido, de não sofrer, de que o time vai melhorar, de que o time vai sustentar na Série A, e não tem sustentado, e até por isso também acho que cabe o Paulo Brax, como comandante ali do futebol, vir dar algumas explicações, ser questionado ali em alguns pontos, como, por exemplo, Isso aí é 90% do elenco, Paulo Brax? Esse plano de contratar a defesa e depois, na janela do meio do ano, tentar reforçar, isso foi um plano de fato? Ou o time, o Vasco buscou esses jogadores, não conseguiu? Enfim, são algumas questões a serem feitas aí para o Paulo Brax e também do que se pretende fazer na janela, né? Acho que há uma grande ansiedade aí no vascaíno para saber o que vai ser feito, se o Vasco vai ter dinheiro para investir, se vai buscar nomes de peso nesse mercado, se já está buscando, se tem situações aí para serem anunciadas em breve, porque não adianta o cara chegar ali na janela, né? Já tem que começar a trabalhar isso para o cara, quando abrir a janela, o cara entrar em campo já. O Vasco não tem tempo a perder. Então, esse mês agora é crucial para o que vai ser do Vasco na sequência do brasileiro, especialmente no segundo turno.
E só para completar, a gente. É uma escadinha essa cobrança, né? Eu tô aqui dizendo que eu acho que o principal problema do Vasco é o elenco, então claro que isso vai cair no colo do Paulo Brax, que é o responsável por montar o elenco, né? Então a torcida não vê quem cobrar, ela vai cobrar o Maurício Barbieri, vai cobrar o Paulo Brax, e a gente sabe que o Brax também tá tendo uma série de dificuldades com o dinheiro, né? Ele não está tendo dinheiro realmente para montar o elenco, então a promessa que foi feita lá atrás por gente de cima, pelo grupo americano, parece que não está acontecendo da forma que a torcida esperava, que a gente esperava e que a gente ouviu, né? O Brax esteve agora em Paris numa reunião com os diretores da 777, de outros clubes da empresa, chegou a pedir adiantamento no aporte que vai chegar só em setembro, chegou a conversar as possibilidades, a informar para eles, olha, tá insustentável, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa investir na janela. E, pelo que a gente sabe até então, o que ouviu é que não há essa possibilidade. Então, é uma escadinha.
Eu entendo isso também, mano. Não, completa, por favor.
Não, então, é uma escadinha, a gente vai cobrar o Barbieri, a gente vai cobrar o Brax, e chega no momento que a gente não sabe quem cobrar lá em cima. Até conversei com pessoas também da 777 de fora do Brasil para entender se haveria um posicionamento agora, ainda mais com essas cobranças mais fortes da torcida, com esses protestos, mas disseram que por enquanto não, o momento é realmente de ficar em silêncio e aceitar aí essas cobranças, mas também não deram uma posição sobre vai ter um investimento, o Brax, o Barbieri vão ganhar um elenco melhor, jogadores de um nível maior, de uma prateleira acima nessa janela, a gente não consegue cravar hoje que isso vai acontecer.
Agora sim, eu só acho essa questão aí do Brax que pode acontecer de dar uma certa vitimizada no Paulo Brax ali, como não, ele, estou pedindo dinheiro e não estão me dando dinheiro, até porque se você pegar as entrevistas dele, todas são baseadas assim, a gente tem um orçamento aqui que vai ser cumprido à risca, então ele já sabia o que ele tinha ali de margem de manobra, tanto que antes do campeonato ele fala, não, a gente contratou aqui, ainda tem uma sobra para julho, que ali a gente vai fazer também novas negociações. Eu entendo que tudo bem, você está vendo que o seu plano inicial deu errado, você vai precisar de mais dinheiro, e aí você, tudo bem, você vai lá advogar, ó, a gente vai precisar investir mais, infelizmente, que a gente fez aqui e pensamos que a DAI não está dando, então a gente precisa salvar o negócio aqui, tudo bem. Agora também não dá para ele ficar com essa muleta de que o Brax está pedindo dinheiro e está sendo vetado, está sendo ali prejudicado, uma vez que ele já sabia e sempre encheu a boca para falar que seguiu o orçamento à risca e que investiu mais de 100 milhões. O Vasco é o time que mais investiu.
Essa questão da vitimização é importante. Na minha opinião, o trabalho do Brax é consideravelmente pior do que o do Barbieri. Assim, acho o do Barbieri de regular para baixo e o do Brax é ruim. Até agora, pode mudar. O trabalho do Brax é pior do que o dele. E aí a gente está numa escadinha, para usar a palavra que a Manu usou há pouco, de jogadores. Começamos o episódio falando de jogadores. Fomos para a comissão técnica. Fomos para o Paulo Brax. E eu queria falar do Luiz Melo, até por as coisas da semana passada, a conversa que ele teve informal com jornalistas e da participação dele no evento de juristas do esporte. Cara, me deu urticária ver o Luiz Melo atribuindo a problemas de fluxo de caixa, os problemas de pagamento que o Vasco vem tendo, que é outra coisa que torna o Vasco muito menos atrativo no mercado, né? Além da posição que o Vasco está hoje no Campeonato Brasileiro e da pressão, tem vários clubes que o Vasco está devendo para vários clubes, e clubes que agora vieram jogadores esse ano. E sabe quem entende muito bem do fluxo de caixa do Vasco? O CEO do Vasco desde 2021, cara. E esse CEO do Vasco desde 2021, que é o Luiz Melo, ele tinha obrigação de saber, ao longo da proposta, ao longo do desenho da proposta da 777, ele tinha obrigação de saber, até junho, até julho, eu preciso de X milhões de reais. Até o que eu consigo entregar, o que eu não consigo. Isso era obrigação do CEO. O Luiz Melo não entrou agora. O Luiz Melo participou ativamente das negociações com a 777 e de outras propostas que o Vasco recebeu para a SAF. Ele foi provavelmente o líder desse processo ali, porque ele era muito mais, né? Tava muito mais ativo do que o Salgado, do que o Osório, não, do que o,
viu, né, executivo,
o Duque Estrada. Muito mais ativo nas negociações do que a diretoria administrativa. Então, essa questão de fluxo de caixa, o Luiz Melo falar isso hoje, dia 29 de maio, ou na semana passada, quando ele falou, é um troço que não me desce. Assim, o Vasco não pode mais ser conhecido como devedor no mercado, cara. O Vasco precisa fazer as coisas em dia, beleza, está pagando salários, obrigação, não vou dar parabéns pelo mínimo aqui, ainda que o Vasco não fizesse o mínimo nos últimos anos. O Vasco precisa estar com as pendências dele em dia, seja com clubes, seja com jogadores, seja com qualquer um. O que aconteceu desde a venda do futebol do Vasco é para ficar em dia. Não existe o Nacional precisar querer entrar na justiça, o Atlético Tucumã, Nacional do Uruguai pelo Puma, o Atlético Tucumã pelo Capasso, Léo Jardim, a gente tem informação também, né, Manu, que o clube francês não recebeu. O Vasco precisa estar tudo em dia. É obrigação desses caras. É obrigação desde a venda do futebol. Foi para isso.
O Andrei também, que não deram dinheiro.
Exatamente. O Vasco está renegociando, fez vários acordos com o Andrei e não cumpriu. Obrigação do Vasco desde a venda do futebol é ficar em dia e não consigo engolir essa questão do fluxo de caixa, porque o Luiz Melo sabia todo o fluxo de caixa do Vasco desde antes, e antes, durante e depois do processo de venda de futebol, Manu.
É, e isso acaba com a credibilidade do clube no mercado. O João falou, a gente está prestes a ter uma segunda janela em que o Vasco precisa se reforçar. E a questão da dívida, a questão do dinheiro é outra coisa. Não só a questão do time, posição, trabalho, o Vasco brigando para não cair na tabela de classificação. O jogador chegar, saber se vai receber ou não a comissão, se o empresário, que a gente sabe como é que funciona nesse meio, vai fazer o contato ali, vai fazer um esforço para trazer algum jogador que vai chegar e daqui a um tempo o Vasco não vai conseguir arcar com os compromissos. Então isso acaba muito com a credibilidade do Vasco, credibilidade que era o problema dos últimos anos de gestão, né? A gente ouvia isso desde que eu entrei no Vasco ano passado, todo mês tinha uma coisa: ah, a gente não tem credibilidade no mercado, a gente leva não de jogador porque o Vasco não tem credibilidade, o Vasco não paga salário, o Vasco não faz isso, não faz aquilo. E a SAF tinha a grande missão de resgatar a credibilidade do Vasco no mercado. E passados alguns meses aí, né, 5 meses de 2023, a gente está vivendo os mesmos problemas. A SAF está devendo no mercado, o Vasco está perdendo credibilidade e num momento crucial, num momento estratégico da temporada, que é com uma janela de transferências batendo a porta.
João, quantos reforços para a janela? Esse número vai mudando, né, ao longo do tempo. Quantos jogadores precisam chegar em julho e agosto?
Cara, eu sou daquela tese, meu amigo, você coloca um cara bom num time, você já pode melhorá-lo. E se, eu acho que se o Vasco conseguisse pelo menos 3 titulares, o volante, talvez 4 titulares, o volante, o meia, um ponto esquerda e mais um atacante ou mais um volante, enfim, mais alguém do setor de meio campo, já dava uma melhorada. Mas, cara, pode trazer uns 7, Luciano Melo, só pelo volume aí, os 4 titulares e mais uns 3 ali para disputar posições no ataque, um atacante que chegue de repente para fazer uma real concorrência ao Pedro Raul.
3 titulares e 5 reservas, João. Mas tá reserva, bom, reservas, eu assim, reservas que joguem, não é reserva Juan Seco, né?
É. Vamos pedir 8 para ver se eles trazem 5 aí, né? Mas enfim, eu acho que tem que ser por aí. Mas os titulares ali, o meio.
5 e o 10, né? O 5 e o 10 para ontem.
Não, tem que ter algum jogador ali e assim, jogadores realmente de nível, assim. Eu acho que se a gente tivesse contratado para as posições do ataque no nível que contratou para as posições de defesa, não teríamos um time espetacular, não. Mas teria um time adulto.
Que poderia jogar Série A, né?
É, que você olhava, não. É um time de adultos, né? O Vasco terminou com um time de aspirantes, o jogo contra o Fortaleza, né? Então Então, acho que só isso já daria um grau. Mas, assim, tem que ser jogador de qualidade. Tem que ser jogador com número, com que a gente possa olhar e acreditar e olhar e falar, não, camarada é o titular. De repente vem um Serginho. Ô, Luciano Melo. Estão buscando jogador em Kosovo, Luciano Melo. Meu Deus do céu.
É, o melhor comentário é que aquele do Twitter, eu não vou conseguir dar o crédito agora, mas que parece currículo do Médico Sem Fronteiras, né? Kosovo, Albânia, Macedônia.
É, cara, de repente surge um cara desse, mas isso é bônus. A gente tem que chegar a jogador que você olha e fala, não, esse é o titular, esse é o cara, vai ajudar. Agora, é aquilo, né? Tem essa questão que vocês levantaram, da credibilidade. O Vasco está devendo. Eu acho que, sinceramente, não é nenhuma dívida ainda a ponto de gerar também um grande alarde ali. Eu acho que essa questão de fluxo de caixa tende a se organizar melhor a partir do segundo aporte, né, do aporte que vem no segundo semestre esse ano e tal. Enfim, deve se contar com isso para ajustar melhor essa questão. Mas, enfim, tem esse problema também. E o problema de estar lá enfiado na parte de baixo da tabela, que um jogador tendo qualquer outro mercado, ele vai falar, pô, vou lá para um outro time mais tranquilo do que para esse time que está aqui, esse caldeirão e tal. Isso me preocupa bastante. E talvez para você conseguir melhores jogadores nessa condição, vai subir o preço de novo. Os caras falam, não, eu até vou, mas...
E
vou.
Até o clube, João, o que eu falo da dívida é isso, assim, o clube ou vai cobrar, sei lá, 10% a mais do que cobraria, ou falaria, meu amigo, eu preciso de tudo à vista aqui. Ou então 80%, eu te cobraria 30% à vista, vou te cobrar 80% à vista.
É verdade. Então, isso complica, né? Mas assim, também agora... Olha o lado otimista aparecendo. Ganha o clássico, Luciano Melo. Pelo amor de Deus. Já dá 9 pontos. Assim, já dá uma... Caraca, de repente vem uma confiança aí. A gente vai ter jogos cruciais contra Goiás e Cuiabá.
Em casa, os dois.
Ali que vai ser o ponto fulcral mesmo.
Vai ser um clima gostoso contra o Goiás em São Januário, hein, João?
Ali tem tudo pra ser o momento. A linha de corte. Ou ganha esses dois agora, meu amigo, ou então vai ser o desespero, vai tomar conta de maneira absoluta, né?
A gente, no início do campeonato, falando que o Vasco disputaria uma posição com o Botafogo ali, um nono, oitavo lugar, agora o João tá falando de Cuiabá e Goiás.
Pois é, mas o Botafogo também surpreende, hein, cara?
Eu falei aqui que seriam as duas, antes da estreia, eu falei, pra mim, são as duas maiores incógnitas do campeonato. Vasco e Botafogo. Agora, passadas 8 rodadas, tem só 15 pontos de diferença entre os dois e 8 rodadas. Um tem 21, outro tem 6.
É isso que acontece ao Botafogo. Você perguntar se a qualquer botafoguense, nenhum ia te falar isso aí antes do campeonato. Mas
isso. Pior que eu falei que eu achava que os dois, qualquer posição entre 5º e 17º, eu estaria justo. Nenhum dos dois está nesse intervalo gigante, né? Um intervalo enorme, tem um acima de 5º e outro abaixo. Acho 17º no momento.
Uma tragédia, né, cara? Mas, enfim. Vamos ver, né?
E acho que agora estabilizou essa saída do Corinthians ali, João. Os últimos 6 colocados no momento, que são Cuiabá, Bahia, Goiás, Vasco, América Mineiro e Coritiba. Eu ainda acredito no Santos nessa briga aí. Mas são esses 6 e talvez com a adição do Santos. E quem sabe o Vasco saindo mais pra frente, com janela e tal. Mas parece que a briga está concentrada nesses últimos 6 colocados de momento.
Eu vejo isso também. Vasco, Bahia e os verdes do campeonato.
É isso. América, Coritiba, Cuiabá e Goiás.
Do Palmeiras. Mas eu tenho medo desse América Mineiro desgarrado ali de baixo também, que eu acho que tem potencial de sair dali. Agora, quem eu vejo afundar, meu? Curitiba não vai salvar. Agora, Goiás, acho também que tem muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade de sair. O Bahia e o Vasco, eles, pelo menos, em relação aos outros times, eles têm essa ideia, não sei se ilusória.
Perspectiva.
Não, vai ter uma janela aí, tem uma grana, vai contratar, vai fazer alguma coisa. Os outros times eu vejo com menos perspectiva. Cuiabá, Goiás, Curitiba... Você pro América Mineiro também emburacar nessa, quem sabe o Santos ou o Bragantino. Enfim, o campeonato ainda tá muito embolado, é muito embolado, né? Qualquer 2 vitórias aí, você pega uma maré boa ali, você vai dar uma subida. Agora, nesse momento, é muito difícil você imaginar o Vasco pontuar, que dirá 2 vitórias consecutivas, né? Vamos ver, de repente o clássico, os caras também não vêm bem, e a gente sabe que clássico tem a sua dinâmica especial. Vai que, meu. Eu estarei lá segunda-feira no Maracanã.
É, reforçando que esse jogo vai ser segunda, 8 da noite. O Flamengo ainda tem um Fla-Flu aí de Copa do Brasil antes. E a gente vai voltar na terça-feira com tudo sobre esse clássico. Quem sabe uma vitória do Vasco. Ou então
a qualquer... live. Tanto que o Vasco vai vencer que vai ser até live. Você,
vai. Né? Terça-feira vai ser live, com certeza. Na terça, dia 6. Quem sabe com uma vitória. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Lu. Valeu, João. Valeu, torcida vascaína. E que na terça-feira a gente volte com notícias mais positivas. Tomara que seja uma semana de trabalho realmente mais tranquila no Vasco.
É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Manu. Valeu, Luciano. E essa semana aí, mais uma semana de treino cheia aí, né? O time que treina e vai aperfeiçoando sua ruindade a cada semana, né? Mas, enfim, vamos torcer também para que nessa semana venha alguma notícia aí que faça alguma massagem na nossa esperança ali. Ah, um jogador bom aí que tá fechado, que vai fechar e tal. Vamos torcer, né? Tem que se movimentar aí forte nesse mercado, senão estaremos aqui falando de Vasco, Sampaio, Correia ano que vem, Luciano Melo.
Observando de perto o campeonato do Kosovo aí nos próximos dias para ver o reforço que vem.
Os scouts já estão lá no Nepal, lá tá vasculhando tudo.
É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco.